Começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, senhoras, senhoritas, senhores que nos estão vendo e ouvindo pela Rádio Uninter e pelo StreamYard, pelo Facebook, YouTube. Temos a honra hoje de termos como companheiro de conversa o senhor doutor Luiz Fernando Lopes, certo? Que vai nos brindar alguma coisa a respeito de que viver é aprender a envelhecer, segundo Sêneca. O filósofo Sêneca, que nasceu em 4 de nossa era e foi obrigado a suicidar-se junto com a esposa dele em 65, a mando de Nero. Então, vocês, Fernando, então, se apresente, o senhor assuma a conversa, então.
Boa tarde, professor Moser, todos que estão acompanhando esse programa, essa conversa. Falar de envelhecer com sabedoria é um desafio, ainda mais junto com o professor Moser, né, que tem ensinado muito, assim, aprendo muito todo dia ouvindo, convivendo com o professor Moser. Então, é um tema filosófico, sem dúvida, e desafiador, porque não é algo que simplesmente nós vamos falar a respeito, né? Nós vivemos isso, nós sentimos isso, nós participamos disso. Então, falar disso, podemos nos identificar com determinados discursos, outros parece que não fazem muito sentido. O fato é que os filósofos, positivamente, ou talvez de uma forma mais tristonha até, se referiram a essa temática, né? Eu há pouco falava com o professor Moser e falava numa frase do Cícero, que quando ele escreveu o De Senectude, né? De Senectude, ele tinha 62 anos e tem uma frase lá que é assim, que ninguém se acha tão velho que não acredito que possa viver mais um ano. Então, envelhecer não é uma tarefa simples, talvez seja a tarefa mais complicada da vida humana, da vida humana, porque é preciso, de fato, aprender a envelhecer e aprender a envelhecer com sabedoria. Será que necessariamente envelhecer significa tornar-se sábio, né? Por que será que às vezes tem pessoas já com idade avançada, mas que, por exemplo, praticam maldade, né? Só
Veja
que
bem.
no comum, no geral, isso não é o que acontece. Ou seja, o tempo, o fato de acertar, de errar, as experiências acumuladas vão trazendo sabedoria e compreensão também a respeito da vida. Então, para além das modificações que ocorrem no aspecto físico do corpo, né, nós temos aqui um acumular de experiências que podem ser positivas, que podem ser negativas, mas que trazem, ou deveriam pelo menos, trazer experiência de vida, né? Geralmente você não encontra a sabedoria na juventude. Há exceções, claro que há exceções, né? Mas a sabedoria enquanto uma forma de ver e viver a vida com plenitude, ela vem de fato com o tempo, com a experiência acumulada. Só umas pitadas aí, só umas provocações iniciais, professor Moser.
Bom, eu gostaria de dizer o seguinte: temos uma aluna aqui, Rosa, Rosana Rosa, de Valinhos, né? Que é do curso de gerontologia. Eu acho estranho que, sendo eu o mais idoso, o jovem mais tempo da Uninter, nunca fui convidado para dar uma aula para eles. Porque falar da juventude quando você é jovem é uma coisa. Agora, falar da velhice enquanto você já atingiu é outro problema. Como logo disse isso, logo naquele diálogo entre Gaio, Lélio e Cipião com Catão, o censor, que tinha 80 e poucos anos, e o seguinte, que todo mundo quer atingir a velhice quando chega quando atinge, eles se alimentam, né? Todos os homens desejam alcançá-la, mas ao ficar velhos se lamentam. Por quê? Segundo ele, não tem dentro de si os recursos necessários para viver a felicidade em toda a vida. Então eles vão execrar exatamente a idade adulta, porque, como dizia a Tora, que é comentarista da Mishnah, né? São comentários da Bíblia, né? Dos antiga, no Antigo Testamento, dizem que a vida é como assim, o jovem, se ele é ruim, quanto mais velho, é que nem o vinagre, quanto o vinho, quanto é ruim, quanto é mais velho, torna-se vinagroso.
Vinagre.
Quanto o vinho bom, quanto mais velho, melhor. Assim também é com o homem. Se ele é ruim durante a vida toda, a juventude, se ele é um rabugento, não sabe levar a vida com otimismo, com a devida, digamos, necessidade, achará a vida curta e achará a velhice uma desgraça, porque ele sempre foi uma pessoa que não foi feliz.
Amargura, né,
Como
professor?
o Sêneca, no livro dele sobre a brevidade da vida, de brevitate vitae, né? Diz assim que a viver é a arte. E qual é a felicidade dessa velhice para Catão Cícero? É ter, digamos, a companhia dos filósofos e das pessoas agradáveis. Na conversa, o idoso tem quatro coisas que dizem que reprovam a velhice, né? Quatro coisas que acham que porque a velhice é muito ruim. Então, aqui estão as quatro coisas segundo o Cícero, né? Primeiro, ela nos afasta da vida ativa. Eu sou emérito, portanto, não tenho tanta atividade que nem o Luiz Fernando, que nem vocês, que nem os jovens. Eu cheguei a dar aula de segunda a segunda. Agora não, agora dou aula quando me chamam. Né?
Mas
Segundo,
faz
ela
muito,
enfraquece
professor,
nosso
tenha
corpo.
certeza.
Ela enfraquece nosso corpo. Aí ele fala do Alzheimer, fala já naquele tempo da memória. Que os velhos perdem a memória. Quem perde a memória é quem não mantém o intelecto ativo, diz ele. Isso em 60 antes de Cristo. Quer dizer, até hoje sabe-se que o Alzheimer é ligado à falta de atividade intelectual, de enfrentar desafios. Se eu resolver, por exemplo, aprender grego agora, vai ficar muito mais lúcido. Só para dar um exemplo a vocês, quando comprei meu carro automático, meu carro parou 11 vezes em 10 minutos. Aí eu acho que o cérebro estava meio preguiçoso. Eu tinha visto numa Scientific American o cérebro na direção. Aí dava o site Cognify It, que não encontro mais esse site, que tinha exercícios para a memória no computador. Pratiquei 2 meses, nunca mais tive problema. Agora existe o Lumosity Brain Training, que é muito bom também para manter o cérebro alerta. Portanto, um modo de evitar Alzheimer é a atividade intelectual, enfrentar desafios. Fazer crochê é uma atividade mecânica. Ver televisão é uma atividade pacífica. Vai enfrentar um Luiz Fernando para responder perguntas ou perguntas de vocês, já é um desafio intelectual, né, professor Luiz Fernando?
Sim, professor, manter essa atividade, né? Sair da zona de conforto, mas ao mesmo tempo buscar essa vida com sabedoria, porque nós podemos também cair no oposto, né, da ilusão do ativismo, como se ser ativo que fosse a solução para tudo, né? Aí um dos problemas que o professor citou aí do livro que vem do livro do Cícero, justamente é essa, que se a velhice afasta o homem dos negócios, da vida ativa, né? E em cima disso também se constrói um monte de coisa, de estereótipo relacionado com a velhice, que não são tão reais assim, né? Ou, na verdade, são até mentirosas, né? Porque o fato de fazer muito, de ter muita atividade, não é isso que significa o que dá toda a valorização para uma vida, né? Uma vida cheia de ativismo pode ser vazia também. Aliás, o excesso de atividade pode ser uma forma de disfarçar o vazio. A questão é com que intensidade, com que sentido, com qual significado se faz as coisas. Porque aí a gente pode falar em um envelhecimento com sabedoria. O excesso de atividade também pode destruir o corpo, né? Pode destruir a saúde, aí não, nem vai chegar à velhice. Comento isso porque acredito que seja uma das questões fortes do nosso tempo, né? A necessidade muitas vezes de, olha, tem que estar ativo, tem que estar aparecendo, tem que estar fazendo algo, senão parece que é inútil, que não serve mais, que muitas vezes são os rótulos colocados nos idosos, né? São inúteis, são um peso, só dão gasto, só incomodam, que na verdade é pura mentira. Por que querer um indivíduo, como se o lazer, como se a espiritualidade, o voltar-se para si, o cuidado de si, o dedicar tempo para isso, não importasse, né? Como é que vai ter inovação, criatividade, conhecimentos novos, se não há uma preocupação com o ser humano? Então, descuidar dos idosos, como descuidar das crianças, é descuidar do ser humano, né? E descuidar do ser humano em qualquer que seja o momento da vida, né? E às vezes o que nós temos na nossa sociedade é isso: olha, a criança é inútil porque ainda não está na idade ativa, e o idoso é inútil porque já não pode ser mais tão ativo, né? E só aqueles que são ativos é que são valorizados, etc. E a perspectiva de sabedoria, ela fica perdida. Então, acho que nunca a gente teve tanta necessidade mesmo de humanizar, né? O discurso, a prática as relações, né? Seja na questão virtual, como nós estamos aqui, e no dia a dia mesmo, no contato, né? Porque o excesso de individualismo, o excesso de ativismo também conduz muito a isso, a se achar, não, agora eu sou autossuficiente, como se eu não fosse envelhecer também, né? Então tudo, o que importa é só o que me diz respeito, os outros não importam, as consequências disso não importam. Então aqui é a total desumanização, né? E se envelhecer já é um grande desafio, né? Imagine viver esse envelhecimento considerando o contexto que nós estamos da pandemia, porque a vida, né, o passar do tempo vai nos tornando mais vulneráveis, né? A gente não consegue mais sair sem guarda-chuva, sem comprimido, sem outra roupa, outra blusa, etc. Cuidados, né, que o tempo vai também nos ensinando, vai ampliando a nossa prudência, ou pelo menos vai dando a oportunidade para isso acontecer. Mas o professor Moser tocou num ponto importante, que é, olha, o tempo também faz características ficarem mais acentuadas, né? Se sempre foi ranzinza, então, e não ocorre nenhum choque de realidade, uma mudança, fica complicado para isso mudar com o passar do tempo e a pessoa adquirir sabedoria, né? Ou como se brinca por aí, ó, tomar uma dose de citocol, de simancol, e né, vou mudar essa perspectiva de vida, porque senão, do contrário, vou acarretar sofrimento, provocar sofrimento para os outros, por que que eu quero isso? Mas não é tão simples assim, né? Não é assim, eu dou um chá de realidade, como se critica o narcisismo, por exemplo, narcisismo pessoal, narcisismo na rede social, no dia a dia, eu vou pegar e vou colocar esse cidadão no lugar dele, não vai ser assim que vai resolver, porque por trás disso pode estar o quê? Não quero bancar o psicólogo aqui, né? Mas como nós lemos na filosofia e na própria psicologia, por trás dessa necessidade de tanto ativismo, de tanto aparecer, pode estar ali uma insegurança muito grande, um medo de não ser importante, um medo de não ser mais ativo, um medo de não mais ter significado para os outros. Então, isso pode conduzir a uma outra atitude extrema, que é a do excesso de atividade, que é a necessidade constante, né, de estar em evidência e parecer uma atitude assim, narcísica mesmo. E eu creio que o tempo, o envelhecer, ele traz essa sabedoria. Me lembrei, professor Moser, de um professor, né, que eu tinha, ele já tinha mais de eu tive no primeiro ano de filosofia, no seminário, ele tinha mais já de 60 anos, e era aquela época que saiu aquele livro lá, Os Sete Hábitos das Pessoas Mais Eficazes. E ele estava empolgado com esse livro, né, e até conseguiu um exemplar para cada estudante, porque ele queria que lesse, que a gente estudasse junto, etc. Mas me lembro muito bem que ele falava assim, né, a primeira aula ele falou: eu quero ser um velhinho feliz, eu quero ser um velhinho que as pessoas consultem, que as pessoas tenham consideração. E eu acho que aqui nesse livro tem muitas coisas que eu posso aproveitar, e eu quero desde já ensinar isso para vocês, porque eu bati a cabeça em muita coisa que não era preciso. Bastava ter estudado mais um pouco, ter escutado as pessoas mais experientes. Então, eu penso que tudo isso pode nos auxiliar, né? Eu tenho alguns cabelos brancos, né? Bastante já, mas muito que aprender ainda, né? O professor Moser tem muito, muito mais experiência. E eu acredito que é isso que é importante, né? Estar aberto para aprender. Não tem sentido considerar o outro, que o outro não tem mais o que ensinar, que o outro é inútil, né? Seja uma criança, seja um idoso, porque senão a gente perde a oportunidade de viver mesmo e viver com intensidade. Sim, professor.
É como ele diz justamente, tanto Epicuro, como Sêneca, como Cícero, como os estoicos, os cínicos, para eles o que manda o guia a natureza. Até o próprio cristianismo tem o justnaturalismo, né? Cristianismo. São muito simpáticos aos estoicos. Então, é o seguinte, diz: a infância é fraca, a juventude impetuosa, a idade madura, adulto, ele é sério, e o idoso é maduro, tem maturidade. Evidente que eu não posso dançar, cansar, pular, correr, porque eu tenho meus problemas, meus achaques, porque além de você ser privado da vida ativa, dos seus afazeres, você tem também a questão do enfraquecimento normal, você tem também a questão da privação de muitos prazeres, e outra também a questão de nos aproximarmos da morte. Então, como é que temos que ter a serenidade para encarar a morte? É um dos tetrafármacos dos estoicos. Não temer a morte, porque quando você está morto, você não está aí, quando está vivo, não está morto. Então, só que no caso de Catão Cícero, ele faz questão da imortalidade. A questão também é que os seguintes prazeres. Hoje em dia, todo mundo acha que prazer é o sexo e companhia. Perguntaram a Sófocles, na idade avançada, se já idoso, ainda lhe ocorria fazer o amor. Ele respondeu o seguinte, admirável: os deuses me preservaram disso. É com maior prazer que me subtraí a essa tirania, como quem se livra de um mestre grosseiro e exaltado. E quando você está no prazer e tudo mais, você se perturba. Evidentemente, não é que você não tenha que ter prazer. Como diz o próprio Catão, que é a boca de Catão que fala para o Cícero, né? Eu sei que eu não sou mais aquele glutão. Eu sei agora uma dieta mais equilibrada. Assim não tem digestão, insônia, nem dor de estômago, dor de cabeça. Tenho mais prazer na conversa das pessoas. Porque se você coloca o prazer somente na volúpia, na luxúria, você vai sentir-se completamente insatisfeito pelo fato de não poder satisfazer mais. Porque a natureza tem as suas leis. E muito, mesmo que você queira, pode fazer o que quiser, tomar todos os aspiros que quiser, de qualquer maneira, as coisas nem sempre são como você era jovem. Então, o grande problema que existe para mim na velhice é lamentar que você não é jovem. Aí o velho torna-se rabugento, por dois motivos. Em primeiro lugar, ele quer dirigir o jovem. Não. Você tem que aceitar a juventude como ela é. Lógico, também não vou aceitar que grinche para mim seja ser ruim. Como disse alguém, sou grinche com muito orgulho. Evidentemente, eu não tenho o mesmo gosto que tem o jovem de hoje, o jovem milênio, né? Que nasceu em 2000, 97, por aí que tem 20, de 15 a 20 e poucos anos. Evidentemente, ele tem outros gostos que eu não tenho. Mas será que o prazer da droga, o excesso de prazer sexual, será que isso vai dar uma satisfação? Porque realmente, como dizia meu professor de filosofia, meu orientador, Jean Ladrieri, o Dom João é o mal infinito. É a pedra que muito rola e não cria limo. Então, aí que está o grande problema. Essa questão de amor colorido. Até saiu um artigo na UOL sobre isso, né?
O Dom Juan.
Se a amizade colorida satisfaz. Então, são coisas que se põem. Se você não tem outro modo de satisfazer a seu intelecto, vão lhe fazer falta os prazeres do corpo. Mas se você tem o prazer do conhecimento, o prazer intelectual é o prazer superior. Não posso dizer como é que é o prazer intelectual. Você tem que experimentar. Certo? Eu não posso dizer a você qual é o gosto do sorvete de coco, não sei, porque você tem que saber o gosto é você que tem. Algum gosta de coco, gosta de creme, gosta de chocolate, depende, cada um tem o gosto que quiser, o que prover. Mas não, eu não posso dizer para o outro qual é o gosto, eu não posso impor o meu gosto para o outro. Mas o seguinte, se você, durante a juventude, você não viver bem o seu presente, você não preparará o seu futuro. Eu gostaria, antes de passar a palavra ao Luiz Fernando, comentar uma frase de Sartre, já cego na ilha de Capri. Sartre nasceu em 1905, viveu 75 anos, um pouquinho mais. E aos 70 anos, ele falou o seguinte: eu tive tudo ou quase tudo da vida, que no final de contas é muito pouca coisa, porque Sartre era materialista. Isso eu vi na entrevista que ele deu em 23 de janeiro de 1974, no dia em que eu defendi minha tese de filosofia.
O existencialismo, né, e admirável o reconhecimento do Sartre nesse sentido, né? Ele, olha, eu tive tudo, quase tudo, mas no final das contas é pouca coisa. Então ele, no próprio existencialismo, na questão do prazer, ele já deixa um recado aí de que, olha, o sentido, o significado das coisas é mais profundo, né? Está além do que consegue se adquirir, porque o Sartre é aquele tipo que chegou a ser elogiado porque escreveu um livro e disse, não, eu só escrevi mesmo porque eu precisava de dinheiro. Então, para mostrar assim, olha, a vida tem mais sentido, tem mais significado, as coisas podem ser feitas com mais profundidades para além da superficialidade. E aí a gente pode cair nesse muito fazer, muito ter, né, o poder, etc., o parecer hoje, que é comum, principalmente nos meios virtuais. Então, falar do processo de envelhecimento, falar da vida... É chamar atenção para isso, né? Para como esse processo está acontecendo. Será que não está sendo superficial? Não importa o que eu sou, importa o que eu pareço ser? Será que é assim? Né? Mas e aí, a hora que eu caí na real mesmo? Como é que as coisas vão ficar? Então, é um autoconhecimento também, que acredito que auxilia muito nesse processo que o professor Moser falou. Olha, qual que é o prazer do conhecimento, próprio o reconhecimento por causa disso também, né, que está para além do prazer, por exemplo, olha, adquirir alguma coisa. É claro que a gente fica feliz quando consegue um carro, consegue uma casa, etc., né, mas o prazer do aprendizado, a alegria que isso proporciona, seja para uma criança, um adulto, um idoso, etc., é algo que permanece, né, porque bem que o conhecimento faz para a gente, junto com isso também a oportunidade de autoconhecimento, autocrescimento, que isso vai muito além de autoajuda, né? Autoajuda, solução rápida, solução fácil, às vezes para problema muito complexo, que a gente sabe que não funciona assim. Não significa que está tudo errado, que eu não goste disso, não é isso que eu estou dizendo, tá, gente? É que às vezes... os problemas da vida, as questões da vida, elas são complexas, elas demandam tempo, elas demandam aprendizado, vivência, errar, acertar, e não é lendo um livro, lendo uma página, fazendo um curso de final de semana, que você vai resolver tudo. Agora eu sei tudo da vida, eu sei tudo, eu consigo resolver tudo, eu tenho resposta para tudo. Não tem solução mágica, né? Porque o amadurecimento é um aprendizado, um processo constante, a gente erra, né? E às vezes as pessoas esperam um comportamento, esperam que a gente fale alguma coisa, que a gente seja de uma certa forma, e a gente acaba não sendo, né? Porque nós não estamos aqui para atender expectativas dos outros. Às vezes a gente se comporta assim, mas isso também pode provocar frustração, pode provocar amargura, tristeza, e aí se isso vai se acumulando e se repetindo, né, quando chega lá na velhice, puxa vida, aí cai no epitáfio, né? Devia ter amado mais, chorado mais, feito o que eu queria fazer, como diz aquela música lá do epitáfio. Então o aprendizado, o envelhecer com sabedoria, ele demanda um reconhecimento e a coragem também de, como escreveu uma autora, que eu não lembro o nome, mas ela é doutora em serviço social, né? É a coragem de ser imperfeito, né? De assumir que a gente tem vulnerabilidade, que a gente pode errar. Não significa ficar se expondo, né? Mas reconhecer isso, porque não dá para ser o tempo todo... perfeito, como se essa perfeição humana já fosse possível e fosse necessária. Talvez essa seja uma maneira de se destruir, né? Porque daí, olha, nunca sou bom o bastante, nunca falei bem o suficiente, nunca foi. Claro que ser crítico com relação a si pode ajudar muito, né, a melhorar, mas há que se ter também equilíbrio nisso. Senão vai ficar se punindo a vida toda, né? Isso vale para mim, para todos e em todas as idades. Porque aí, quais são as experiências que eu estou aí acumulando ao longo da minha vida, ou para usar o termo do Sartre, né? Ao longo da minha existência, se sou eu que fabrico essa essência a partir do fato que, se eu existo, vou tomando decisões livres e a partir dessas decisões vou constituindo o que eu sou, e isso não só define a minha existência, a minha vida, mas também a minha essência, melhor dizendo, mas também compromete a humanidade inteira, como diz Sartre, né? Porque, mas o problema é meu, eu redecido, será? Né? A minha decisão, o Sartre diz, olha, compromete a humanidade inteira, né? Porque não é assim, não é fácil ficar próximo de alguém amargurado, triste, que a todo momento tem uma visão negativa da vida, etc. Mas, por outro lado, também colocar-se no lugar do outro, né? E, olha, será que é simples se sentir assim, se sentir abandonado, se sentir solitário, se sentir triste? Então, não há mais humanidade? Vou considerar isso irrecuperável? Vou me afastar? Então, a necessidade mesmo de dedicar-se a esse cultivo da sabedoria. E aí eu quero citar aqui um trechinho da carta sobre a felicidade, da carta a Meneceu, do Epicuro. Já logo no início, né, dessa carta, ele diz que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem e nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou ou que já passou a hora de ser feliz. Aí, claro que nós poderíamos ficar aqui horas discutindo, né? Mas o que é essa felicidade, professor? Né? Estado de satisfação. Os dicionários vão dizer que é um estado de satisfação, mas o que é esse estado? Se eu não me senti, se eu não vivi essa experiência, como é que eu posso falar dessa experiência? Eu estou sendo um pouco empiricista aqui, né, professor? Porque eles dizem, como é que você fala do odor de um perfume que você nunca sentiu? Então, a felicidade, ela também precisa ser concreta, mas muitas vezes essa felicidade concreta é confundida com o quê? Com adquirir, com ativismo, com encher-se de coisas, mas que, por outro lado, pode estar um vazio muito grande, pode ser só uma forma de compensar uma falta de sentido, uma falta de significado, uma falta de intensidade com que se faz as coisas. Né? É claro que, vamos dizer assim, mas, professor, não é só uma questão individual, subjetiva, né? Você tem um contexto também. Muitas vezes o contexto, as coisas que acontecem no nosso entorno, podem favorecer para a gente ficar, olha, animado, ou entusiasmado, ou triste, né? Desanimado, mas não significa perder a esperança. Né? Então, se não está bom o contexto, vamos trabalhar para ele mudar, vamos trabalhar para as coisas melhorarem, pelo menos naquilo que a gente alcança, né? Onde a gente consegue chegar e consegue modificar, mas somos seres livres, ainda que limitados por esse contexto, pelas condições que são colocadas aí, e isso, tudo isso impacta na nossa vida, no processo de envelhecimento, professor Moser.
Veja bem, eu gostaria de citar algumas pérolas, frases de, primeiro, de, embora seja antecipando o lugar de Sêneca, depois de Cícero, né? Cada um faz, porque Sêneca começa que tem muita gente acha que a vida é curta. A vida não é curta, é que você perde muito tempo na vida. Diz assim, cada um faz precipitar sua vida, padece da ânsia do futuro e do tédio do presente. Portanto, não há por que pensar que alguém tenha vivido muito por causa de suas rugas ou dos cabelos brancos. Ele não viveu por muito tempo, ele foi por muito tempo. mas não viveu. Passou para a vida, mas não viveu. Ninguém devolverá teus anos. Ninguém te fará voltar a ti mesmo. Uma vez principiada, a vida segue seu curso e não reverterá nem o interromperá, nem se elevará, nem te avisará de sua felicidade. Transcorrerá silenciosamente. Nós envelhecemos a partir do segundo segundo de nossa existência. Isso é de Johnson Vive. Veja bem, a vida divide-se em três períodos. O que foi, o que é, o que há de ser. Desse o que vivemos é breve. O que havemos de viver é duvidoso. O que já vivemos é certo. Portanto, o tempo presente é brevíssimo. Fuge de irreparáveis tempos. O tempo foge de modo irreparável. Tanto que alguns não parecem existir, pois está sempre em movimento. Flui, precipita-se, deixe de ser diante de vir a ser. Certo, portanto, somente aqueles que estão disponíveis para a sabedoria, eles são os únicos a viver, pois não apenas administra bem a sua vida, mas acrescenta-lhe toda a eternidade. Então aqui, eis o testemunho de Catão, o censor, que foi cônsul várias, quatro vezes de Roma, dos romanos, e que fala o seguinte na sua Vinícius, no diálogo que, retratado por Cícero. Acaso crês, eu me envio flores, é um reflexo de velho, que teria passado meus dias e minhas noites atarefado, em tempo de guerra como em tempo de paz, se julgasse que minha vida, minha glória, se deteria com minha vida? Não seria melhor, nesse caso, deixar-me docemente viver sem esforço nem trabalho? Ignoro a razão, mas minha alma desperta sempre presságios do futuro, como se tivesse adivinhado que, uma vez deixada a vida, ela finalmente viveria. Os imbecis. O sábio morre com tanta serenidade, enquanto o imbecil morre com tanto pavor. Porque não será porque a alma do princípio, lúcida e clarividente, percebe que voa em direção a algo melhor. Ao passo que o imbecil não sabe disso. Portanto, é imbecil aquele que não acredita na imortalidade, segundo Cícero. Ele não era católico, não era cristão, antes de Cristo ainda. Nasceu em 62 antes de Cristo, que nasceu em 33. Portanto, a questão é essa aqui. Nasceu zero, bem depois, né? Portanto, a questão toda é essa. O que é que nós vemos no final da vida? Nós não precisamos pensar no dia de amanhã. Como diz Epicuro, o melhor dia, o melhor modo de preparar o futuro e viver o presente. E viver tranquilo. Não se ocupar tanto. Toda obra de Sêneca, praticamente toda ela, é uma crítica às atividades inúteis que nós fazemos quando nós nos esquecemos. Lembro-me ainda, viu, Fernando, na discussão do Concílio de Trento do Vaticano II, né? Com João Segundo. Paulo III, João...
23?
João 23, né? Que discutindo a questão da moral sexual, etc., no concílio, aí um patriarca do Oriente lá disse que, ao ouvir a discussão de vocês, parece que os casados vivem uma eterna lua de mel. Não tem disso, não. Eles têm a vida e seu trabalho, têm os filhos para cuidar, têm as suas ocupações. Então, não é só o prazer, a vida é um companheirismo muito mais importante que a questão desses atos de eventuais.
Sim, são os modelos ideais colocados, né, professor Mozart?
Só tem 10 minutos para terminar.
Opa, professor. Temos Então eu vou falar 5 minutos e o professor Moser fala não, mais 5.
Se eu falo os 10, eu só vou ouvir. Eu dei as minhas pernas, aí você tem as pernas.
Vamos lá, vamos
Cênica de
comentar um pouco essas. Comentar um pouco também essas pérolas, né? Mas aí são os rótulos, os modelos ideais que muitas vezes são colocados, né? E a gente vê nas propagandas também, né? Como se a vida fosse só adquirir, fosse só alegria, só felicidade, e não tivesse sofrimento, dificuldade, desafio o tempo todo. Isso desequilibra as coisas, né? Claro, professor, diga.
Eu queria dar uma informação. Em 1920, 1930, falava-se muito do ser e ter. Gabriel Marcel, né? Être avoir. Trocamos o ser pelo ter. Hoje, trocamos o ser pelo curtir. Ainda somos gringe, certo?
Curtir, né? Ou mais importante do que ser, é parecer que é, ou parecer que... Parecer
ser apreciado, sim. Ser apreciado.
Ser apreciado, ser lembrado, ser louvado, etc., né? Elogiado. Quem não quer? É importante, né? esse reconhecimento. Mas, às vezes, esse ser apreciado também ele é tão distante, né? Eu ganhei uma curtida. Então, o valor de uma pessoa, a importância de uma pessoa agora é pelo número de curtidas, de likes que ela ganha no Facebook, no Instagram, no rede social, né? Qualquer rede social, quer dizer, olha, puxa, tô com pouca curtida lá, preciso fazer alguma coisa, né? Tô com poucos seguidores. Então, será que a vida é isso, gente? Né? As amizades do Facebook, né? Essa vida líquida que nós temos aí, essas relações líquidas, quer dizer, será que uma curtida significa mesmo que a pessoa se importa com a gente ou que a gente se importa com ela, né? Isso é tão superficial, é tão distante, né? O que é mesmo, né, viver? E aí não que a tecnologia seja ruim, ela pode ser utilizada para auxiliar, mas por outro lado, pode também, né, tornar as relações ainda mais superficiais, as pessoas ainda mais distantes. E eu acho que foi no El País que eu li um artigo a respeito dessa questão das redes, porque elas podem, né, provocar uma discussão tão generalizada, um conflito tão generalizado, ao ponto das pessoas não se entenderem mais. E aí isso é complicado para a humanidade, né? Porque, olha... Não, eu só fico com a minha bolha, cada um fica com a sua bolha ou consigo mesmo, aí ninguém se entende mais, porque afinal todo mundo tem voz, mas ao mesmo tempo ninguém tem, porque ninguém quer ouvir, todo mundo quer falar, todo mundo quer, né? Acabou de sair um artigo meu, inclusive, professor Moser, saiu na Gazeta do Povo. Tem gente elogiando, mas tem uma chuva de crítica também, né? Mas dialogar mesmo, eu não sei se alguém quer, ou se alguém entendeu a perspectiva que eu coloquei lá no artigo, né? Então não se critica o assunto, se critica a pessoa, e aí, se a gente cair nisso, como é que nós vamos falar em sabedoria, em envelhecer com sabedoria? Será que vai ser possível chegar à velhice com um desgaste emocional tão grande? Porque a questão do curtir que o professor Moser coloca é bom, né? Quem não gasta tempo, às vezes, olhando, curtindo, etc. Mas isso também provoca um desgaste emocional grande, principalmente quando a experiência não é tão positiva quanto a gente esperava, né? Porque na rede social tem de tudo. Tem discurso de todo tipo, imagem de todo tipo, e isso pode também provocar um desgaste emocional grande e afetar, inclusive, a saúde da pessoa. E aí, como que eu vou falar em envelhecer com sabedoria? Será que gastar tanto tempo em rede social é envelhecer com sabedoria? É viver com sabedoria, né? Ou é cair nessas inutilidades que Sêneca e companhia já criticavam, né, com relação à vida humana? A gente vai achar que a vida é curta mesmo, né? Porque eu só fiquei curtindo lá no Face ou em qualquer outra rede social, não vivi. A vida fica curta mesmo, né, professor Moser?
O fato de você ser criticado no artigo, de ser contestado, na minha curta experiência intelectual, quando os artigos são criticados ou contestados, porque tocaram num ponto nevrálgico. Porque as pessoas geralmente querem que você escreva o que elas querem ouvir, e não o que precisam ouvir. E é um grande problema. Às vezes a pessoa não quer entrar em discussão. Por isso que ela critica e não quer saber de resposta. Então, isso chama-se fechar-se na bolha da ideologia. Porque o cientista é aquele que se abre ao diálogo, que é tolerante, que aceita o diferente, que não tem medo de expor suas crenças e suas opiniões em discussão. Rorty. Certo?
Certo, o pragmatismo do Hort. É verdade, né? Não estou aqui para ensinar ninguém de forma nenhuma, né? Mas eu compartilho a minha visão de mundo, a minha experiência de vida também, que ainda é pequena, mas eu espero que eu chegue à velhice, né, professor? Eu me esforço para isso, né? E cultivo o conhecimento, o autoconhecimento, para que isso seja possível, né? E que os anos, que a experiência de vida possa colaborar nesse sentido, né? De que eu me torne não mais intolerante, mas mais tolerante, mais compreensivo, mais humano, né? Que eu saiba compreender melhor as coisas, não tenha assim, modelos ideais tão fechados e prontos a ponto de achar que só está certo, só serve aquilo que se encaixa dentro desses modelos que eu aprendi dos outros ou que eu mesmo criei, porque eu acredito que isso que cria grandes dificuldades na vida, né? E aí, eu não tenho mais tanta força física, tanta capacidade para ficar nesse patamar, às vezes nesse nível que eu mesmo me impus, que eu coloquei, ou que é uma imposição de fora, social, e aí, como é que fica a vida, a liberdade mesmo, a vida com significado, com profundidade? Que eu acredito que para cada um, essas palavras, né, falar de significado, de vida, de sentido, para cada um isso tem uma significação particular, né? É singular isso, né? A experiência de vida ela é social. Nós, né, quem seríamos se fôssemos sozinhos, isolados, não teria nenhum sentido isso. Mas a forma como cada um sente, ou como diz o professor Moser, né, o que acontece da minha pele para dentro é só eu que sei, e o outro pode saber à medida que eu expressar, que eu escrever, que eu falar, que eu expuser isso, né? Mas tudo isso é muito particular, é muito singular de cada um, e por isso a necessidade mesmo de dialogar. Eu acredito que aprender a dialogar durante a vida é fundamental, porque na velhice será algo que com certeza vai proporcionar muito prazer, né? A companhia, o diálogo, o fato de saber que tem alguém com a gente que se importa, que cuida, isso eu penso que é fundamental em todas as idades, mas no tempo da velhice, né, que vem mais vulnerabilidade para a vida, provavelmente deve ser ainda mais importante, professor Moser.
Veja bem, eu gostaria de terminar com os seguintes conselhos. Um, viver e deixar viver. E segundo, lembrar aqueles preceitos do jurista Ulpiano, 292, romano, morreu em 292, parece, se não me engano, que são o seguinte: os preceitos do direito da vida são esses. Sum quic tribuere, dar a cada um o que merece, o que ele deve. Nemine ledere, não ofender a ninguém, não prejudicar a ninguém. E viver honestamente, honeste vivere. Não prejudicar a ninguém, dar a cada um o que lhe é devido e viver honestamente. A isso, portanto, é isso que é mais importante, viver de acordo com a sua consciência, no dia a dia, e não pensar no futuro, porque é o tédio do presente e a ansiedade do futuro. Aí você não vive, correto?
Correto.
Então, quando você dorme, você não está pensando no futuro nem nada. Você tá, é como se estivesse morto. É, não é? Então, todos aqueles que nos ouvem, ouviram, ouvirão, obrigado pelo respeito, agradeço e espero que vocês aproveitem e pensem um pouco mais na vida, sabendo que a velhice é a sequência da juventude. Segundo Daniel, profeta, né? Os velhos trilharão na velhice o caminho da juventude. Sou Luiz Fernando, sua despedida.
Muito obrigado, professor Moser. Também agradeço a atenção, o respeito de todos e espero que, de alguma forma, tenha contribuído aí com a formação de cada um que acompanhou, que vai acompanhar esse programa a respeito desse conteúdo. Muito obrigado.